ao microfone para isto.
Até podíamos ter sido nós. Até podíamos ter sido nós.
Sim,
só que a Ana faz nada é que não se engana, não é?
Eu sou nova ainda, mas a minha cabeça já está
atrás. Acontece, não tem
problema. Não, mas acontece. Nós também ficámos logo preocupados, podíamos ter sido nós. Às vezes há uma falha de comunicação e podíamos ter sido nós.
Sim, às vezes nós até criamos falsas moedas, pensamos que ouvimos uma coisa.
Exatamente.
Bom, para lhe explicar como é que vai tramitar a petição e quais é que foram os procedimentos que tiveram lugar até agora. A sua petição reuniu 11.495 subscrições e, por via disso, desde logo, aquilo que está previsto é que esse número garante, desde logo, uma audição dos peticionários, que é este momento que está agora a ter lugar. Depois será o Sr. Deputado. Depois, o deputado relator, que sou eu nesta circunstância, apresentará à Comissão o relato da petição. Essa proposta, em princípio, será aprovada, porque normalmente é meramente factual daquilo que foi dito, quer das pretensões dos peticionários, eventualmente podendo haver alguma posição do deputado relator em relação a essa matéria, e depois subirá a plenário. Quer isto dizer que vai ser discutido em plenário, porque reúne mais de 4 mil assinaturas. Esta é a petição 193/12, e, no fundo, aquilo que se pretende aqui é que, para além do texto, que é obviamente inteligível e, portanto, a petição cumpre todas as condições de admissibilidade, é saber em que medida, para precisar o sentido da petição e para nos dar mais contributos para que nós possamos tomar as decisões adequadas em relação à petição que está aqui proposta, aclarar e precisar o sentido do pedido que aqui é feito. Eu convidei todos os grupos parlamentares, aliás, como é da praxe, felizmente temos a participação do Sr. Deputado do CDS-PP, também Vice-Presidente da Comissão, e, portanto, eu, nesta circunstância, o que faria era dar-lhe a palavra para expor as razões da petição e para adicionar quaisquer contributos que entenda relevantes para esta fase.
Então, é o seguinte, como reuni todas estas assinaturas, não é? E fora estas assinaturas, há outras opiniões que eu vou escutando de pessoas no dia-a-dia. Não consegui também divulgar tanto quanto eu gostaria, portanto, se calhar até haveria lugar para mais assinaturas. Esta questão dos abates nos canis, eu sei que há muitos animais abandonados e alguma solução lhes tem que dar, mas parece que o interesse público, a mim, parece-me que se calhar não é bem o abate, porque as pessoas, na maioria, não concordam muito com esta... Com isto, porque toda a gente tem mais ou menos a noção que são animais, que os animais, aliás, são seres sencientes, portanto, têm a capacidade de sentir dor, de sentir pânico, de sentir medo, de sentir frio, fome, todas essas... E como eu entendo, pelo menos o meu entender, é que uma sociedade civilizada, e não estou a dizer que a nossa não é, mas mais civilizada, e nós podemos sempre melhorar, não é? Também se mede pela maneira como tratam os animais, o ambiente, os idosos, as crianças, tudo isso faz uma sociedade civilizada. Uma sociedade onde os animais são tratados a pontapé, são confinados, são postos ao sol, ao frio, não é, pronto, na minha opinião. Pronto, depois eu tenho aqui umas cabulazinhas escritas à mão, porque a minha impressora teve uma avaria, pronto. E então fala-se que, portanto, o Tribunal Administrativo de Circo de Lisboa, no processo 295/11.4, emitiu uma sentença relativa a uma providência cautelar imposta por uma senhora chamada Maria Margarida da Silva Garrido, portanto, ligada à defesa dos animais, que estabelecia, no número 1, a abstenção de recolher por captura ou recepção animais, portanto, canídeos e felídeos, no centro de recolha oficial, que é o Canil 1, com suspensão daquela atividade. Na linha B, que em caso de manifesta e urgente necessidade de recolha, os animais deverão ser acomodados noutras instalações de caráter provisório, adequadas para o efeito e obedecendo às exigências legais. A abstenção da referida entidade de recolher felídeos, perdão, se tal ocorrer que sejam instalados em acomodações conformes à linha B, e a abstenção da referida entidade, portanto, o município de Lisboa, de alojar canídeos no CRO, Canil 1 de Lisboa, devendo alojá-los em instalações adequadas para o efeito e tratados em exigências legais, portanto, com a diligência e cuidados adequados a um animal senciente. Neste documento são referidas as condições desumanas, em que muitos animais estão, lá está, a proliferação de vírus, tem aqui tenho aqui o nome de um vírus, mas é muito complicado, panleucopenia, penso eu, calcivinis e peritonite infecciosa. Portanto, não há uma higiene cuidada, muitos animais estão doentes e não são tratados, o cheiro é nauseabundo, os gatos precisam de comer mais do que os cães e muitas vezes não têm comida à disposição, não têm água fresca, os cães a mesma coisa. Portanto, tem uma jaula que tem cerca de um metro e... Eu escrevi aqui, mas já não sei o que é que está propriamente aqui escrito, mas pronto, sei que é uma jaula pequena, tem uma corrente de um metro, onde mal se conseguem mexer, não têm qualquer tipo de exercício, e portanto, para um animal tão inteligente como um cão, é uma coisa enlouquecedora. Portanto, existem até comportamentos estereotipados de animais que estão confinados, que exibem sinais daquilo que é o correspondente à loucura humana. Portanto, digamos, isto é um assunto um bocadinho deprimente, mas tem que ser posto mais ou menos assim, porque é um bocado a realidade. Pronto, existe também um... Claro que esta senhora foi emitida uma providência cautelar, é porque conseguiu os objetivos dela, não é? Que era... Só que eu creio que esta providência cautelar não foi ainda cumprida. É esse o problema, precisa de ser cumprida, porque há animais que estão no canil 1 e que não deveriam lá estar, e se calhar estão até em questão de sobrepovoação, digamos assim. Pronto, depois há uma lei, do que é o artigo 13 do Tratado de Lisboa, que estabelece precisamente aquilo que eu estava a dizer sobre os animais sencientes, a qualidade de animais sencientes, mas que precisa de ser aplicado à nossa lei. Portanto, eu não, se me puser a ler isto tudo, mas basicamente o que aqui está, resumindo, é isso. Portanto, o nosso Código Civil considera os animais como coisas imóveis, portanto, como objetos, coisas imóveis, e se põe logo de parte a questão dos animais sencientes, porque a partir do momento em que se é um objeto, nós até podemos atirá-lo à parede, podemos dar-lhe pontapés, fazer aquilo que entendermos, porque é um objeto. Mas a comunidade científica, isso já está mais ou menos estudado, não é? Eu acho que até é uma questão quase de observação, de bom senso. Quem tem animais sabe que eles são inteligentes, sabe que eles têm características que seriam, se calhar, a partida próprias de um ser humano, como a lealdade, como até às vezes a generosidade. Já aconteceram casos que nós vimos na televisão há pouco tempo, não é uma reportagem, de um cão que não sai da campa do dono por qualquer razão, não sai dali. Está ali deitado e não havia razão para ali estar, para continuar ali estar. Se fosse um animal não senciente, isto não fazia sentido. Não há comida, vou-me embora. Ninguém me dá de comer, vou-me embora. Pronto, isto são questões que noutros países se calhar já não se colocam, países do norte da Europa, se calhar já nem colocam essa questão. Tem uma legislação mais apertada em matéria de abusos de animais, em matéria de acomodação de animais, quer os animais, pronto, mesmo para a alimentação humana também há limites. Não vou dizer que não como carne, eu como carne. Não sou como os dirigentes da Animal ou de outras associações, muitos são vegetarianos. Mas eu sou um bocadinho mais moderada. Eu como carne, sim senhora, como pouca, mas como. Tento comer carne criada ao ar livre também, pronto, fazer mais ou menos o que posso, porque existem também, em termos de agricultura, existem condições de transportes humanas, existem condições de... Ainda existem situações de confinamento, não é? E tanto de alimentação inadequada, do excesso, se calhar, de certos produtos que são incluídos na alimentação dos animais para promover o crescimento e depois vêm prejudicar a saúde humana. Nada disso, eu acho que falta um bocadinho de regulamentação nestas questões. Pronto. Mas eu vou continuar aqui a ler a minha cabulazinha. Portanto, eu penso que este artigo, o artigo 13º do Tratado de Lisboa, devia ser implementado, também tanto como eu estava a dizer, em relação aos animais da pecuária, sobretudo a intensiva, com mais fiscalização da atividade, desde a exploração agrícola até à forma como se criam e abatem os animais, que deve ser humana e misericordiosa. E, jamais em toda a sua vida o animal deve ser confinado em celas, mal se movendo, sem estímulos e com alimentação pobre e repleta de químicos e hormonas prejudiciais à sua saúde e à humana. Portanto, em relação aos animais dos circos, continuam... já não há aquisições de animais dos circos, portanto, isto oficialmente já não há, mas eu soube pela Animal, eu não sei se é, se não é, mas foi aquilo que eu soube, que me informei junto a associações de animais. Continuam a haver aquisições de animais para os circos e continuam a haver animais a passar dias e dias e dias a fio numa jaula pequena e só saírem para aquele momento em que há o espetáculo ou para o treino e pouco mais. As pessoas que têm circos entendem que isto é uma maneira simpática de tratar os animais, eu não acho que seja... Não, acho que é uma questão de bom senso. Eu também não gostava de me ver numa jaula um dia inteiro, se calhar, e só sair para servir alguém em algum espetáculo e depois voltar lá para dentro da cela outra vez. Pronto, mas isto... portanto, muitos criadores de aves também... Há a questão da criação de aves exóticas, porque a minha petição não se debruça só sobre os abates, mas eu já vou falar um bocadinho mais dos abates. Debruça-se também sobre os animais em geral, os direitos dos animais, pronto, e sobre a aplicação deste artigo 13º do Tratado de Lisboa. Pronto, e então também eu vi com os meus próprios olhos que existem criadores de aves e criadores de animais exóticos que criam os animais de uma maneira que acho que nem passa pela cabeça, se calhar, à Inspeção Geral Veterinária, como é que certos animais são criados. Porque eu vi, cheguei a ver, um criador que tinha aves mortas no fundo da gaiola, onde estavam a ser criadas aves vivas, já em decomposição, com um cheiro nauseabundo, com água completamente suja, que já era castanha, já não tinha sequer aparência de água, com alimentação que não tem nada a ver com a espécie que ali está, e nada disto é fiscalizado. E há centenas de criadores que criam numa garagem, num buraco qualquer escuro, num sítio sem condições nenhumas, sem normas nenhumas. Pronto, e acho que nesse aspecto. E também os animais exóticos representam também um perigo para o ambiente quando são libertados, quando são abandonados, tornam-se às vezes espécies invasoras, podem prejudicar as espécies nativas, também já é uma coisa mais ou menos conhecida. Pronto. Isto já é uma coisa, se calhar, um bocadinho mais, assim, como é que eu ia dizer, utópica, mas acho que podiam haver unidades de resgate mais... O CEPNA, se calhar, não chega ou não tem os meios todos necessários para resgatar um animal em situação de abuso ou de maus-tratos. Também considerava que, se calhar, era importante darem mais recursos ao CEPNA, se calhar mais agentes, se calhar mais... melhorar a lei nesse sentido. Enfim, eu podia dar aqui outras ideias, mas... Eu também não sei muito bem como é que funcionam os serviços. Sei, pelo aquilo que me dizem as associações, que não são suficientes. Os serviços do CEPNA, não, a maneira como funcionam é insuficiente ainda. Que se calhar deviam ser dados mais recursos, leis que permitam mais resgatar os animais em situação de abuso ou em situações... Também devia-se apostar um bocado mais na educação para o não abandono e maus-tratos, não apenas no remediar das situações. Para tal, deve recorrer-se aos mídia, também, se possível, não é? Mas também incluir estes temas em programas escolares, porque as crianças também não têm, e nós vemos que há casos de adolescentes e de jovens que vieram, alguns até, alguns são mediáticos, vieram para as notícias, de atirarem animais vivos de pontes, de os pezinharem com o salto do sapato até morrerem. Portanto, há jovens que continuam, ou precisavam, se calhar, de ter um bocadinho mais de luzes sobre esta coisa do respeito pelos seres vivos, pelo mundo que nos rodeia, pronto. Que faz parte, de um país civilizado, não é? A maneira como tratamos dos animais, temos que preparar a próxima geração para ser melhor do que a anterior, sempre tentando... Pronto, creio que também deviam de haver políticas de encaminhamento dos animais nos canis municipais para a adoção ou programas alternativos. Por exemplo, existe a questão do cão comunitário, são cães que às vezes andam a vaguear na rua. Isso acontece, eu conheço dois casos, um em Massamá, outro no meu próprio bairro. São cães que andavam por ali a vaguear, e depois as pessoas tiveram pena deles, começaram-lhes a dar de comer num cantinho, assim, escondidinho, fizeram-lhes uma casota improvisada e os animais andam ali. Mas depois o que é que acontece? Vem o canil da câmara e leva, porque alguém se lembrou, porque não acha muita piada, porque não gosta muito de ver os animais por ali a vaguear. Mas é muito pior, porque isto vai engrossar já a população de cães nos canis, vai aumentar ainda mais o problema. Se as pessoas estão dispostas, não é, a dividir as despesas, a tratar de um animal ou dois que seja, vaciná-los, porque de vez em quando ia lá, portanto, a câmara, naquelas vacinas antirrábicas que são proporcionadas, agora eram gratuitas, agora são a 10€, em que se podem vacinar os animais, e esse animal que está lá no meu bairro foi vacinado. Já levaram lá uma pessoa para o escovar, para cuidar dele. Ele é como se fosse um cão do bairro. Pronto. Claro que esta situação aplicada aos canis de irem buscar um cão para depois o trazerem para a rua é um bocado complicada. Mas se as pessoas até tivessem, se calhar, dispostas a isso, basta que as pessoas estivessem dispostas a isso e o vacinassem, lhe dessem alimentação, fizessem uma casota, algures, desde que tivessem a garantia que não fossem buscá-los, pode ser uma solução um bocadinho louca, mas claro que funciona já, sem ser oficialmente, funciona. No meu bairro, em Massamá, saiu de outro caso, e há mais casos. Pronto. E não, há muita gente que dá de comer, toda a gente sabe, há muita gente que dá de comer aos animais da rua, seja aos restos do jantar, seja... Há muita gente que faz isso, não é? Só que depois acontece que alguém chama a câmara e o animal vai para o abate. E quando tinha ali, deixava de ser um encargo para o Estado, se pudesse ser alimentado. Pronto, se as pessoas pudessem estar de acordo nessa questão e alimentá-lo e dividir as despesas do tratamento do cão, pronto. Eu escrevi também que... Ah, existem outras ideias também, existem os cães de resgate e salvamento, quer dizer, podia-se tentar encaminhar os cães sem ser só para estarem nas boxes, mas tentar conversar com outras associações que possam fazer outras coisas, por exemplo, terapia animal, por exemplo, há escolas que há deficientes que beneficiam já deste tipo de programas, não é? Mas são programas pagos, privados. Porque é que não se há de fazer uma coisa assim, mas estadual, em que as crianças possam ir lá conviver com os animais? Às vezes há deficientes que podiam beneficiar disso, há lares de terceira idade que podiam beneficiar de uma mascote, podiam beneficiar, porque mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos fizeram uma experiência com prisioneiros, em que os prisioneiros eram muito agressivos antes de fazerem estes programas de cão-mascote, de animal mascote, e a agressividade baixou nas prisões, porque os animais acabam por ensinar às vezes coisas aos seres humanos, em matéria de lealdade, em matéria de calma, de todas essas coisas, e isso acabou por beneficiar o meio prisional. Quer dizer, há programas alternativos, era preciso era falar com especialistas, com pessoas que estejam na área, e nem que seja isso, nem que seja uma alternativa ao abate, se calhar, permitir que hajam crianças deficientes ou que hajam pessoas com necessidades especiais que possam ir ali e beneficiar um bocadinho da companhia dos animais, uma espécie de terapia animal podia ser uma solução, mas esta e outras, não sei se são possíveis, mas falando com pessoas que estão na área, talvez fossem possíveis. Por exemplo, eu escrevi também que deviam ser feitas menos exigências em matéria de vacinação, a não ser as vacinas básicas, portanto, devem ser facultadas gratuitamente, novamente, pelas câmaras, ou ser mais, menos dispendiosas do que são, porque para algumas pessoas 10 euros podem fazer alguma diferença, para não encorajar abandonos em tempo de crise. Portanto, é mais barato do que ser o Estado a suportar a manutenção do animal no canil. Portanto, não devem haver correntes curtas nos canis, nem confinamento quase claustrofóbico e em locais escuros, nem mangueiradas de água fria no inverno, nem falta de consideração pelo seu bem-estar, de acordo com as condições climatéricas, portanto, água fresca no verão, sombra, todas essas coisas, portanto, na imobilidade de desafio, machos e fêmeas não devem juntar-se, havendo o cuidado de os separar para evitar nascimentos nos canis, como sucedeu no canil de Vila Nova de Gaia. No canil de Vila Nova de Gaia aconteceram nascimentos já dentro do canil, porque deixaram as machos e fêmeas andarem a conviver, por assim dizer. Portanto, uma solução também seria, eu isto não sei se será muito ético da minha parte, se calhar até defender isto, porque isto se calhar ia ofender alguns interesses privados, mas eu acho que os criadores continuam a vender animais e há animais para ir buscar ao canil. E continuam a vender animais nas lojas porque têm a vida facilitada. Se calhar, beneficiando mais as pessoas que vão adotar e dificultando um bocadinho mais a vida aos criadores, se calhar ajudavam um bocadinho a resolver o problema. Ou pelo menos começarem a pagar uma taxa aos criadores sobre o seu rendimento, no sentido de beneficiarem os canis, seja municipais, seja privados, uma taxa que permitisse também ser uma ajuda, portanto, uma espécie de IVA sobre o rendimento deles, mas que permitisse realmente ajudar, pelo menos o canil municipal, o canil, se o canil municipal deixar de ter abates, ou os canis privados, mas de alguma maneira o problema também reside aqui. O problema é que eu vejo sempre pessoas ir buscar cães para adotar às lojas, não é? E continuam a vir cães, às vezes até de raça, que também são cães com pedigree, para adotar nos canis municipais e não só, nos canis privados também. Outra ideia que a Animal e as associações em geral me sugeriram que eu desse também, o que eu também já tinha pensado, era passar a gestão, portanto, destas questões da adoção e a gestão do próprio canil para as associações privadas. Pronto. Passar essa gestão, porque da mesma maneira que há PPPs e que há gestões participadas, eles podiam fazer um trabalho que já fazem, sem ser oficialmente, que já dão uma ajuda ao Estado na questão de controlar este problema, se não tínhamos mais cães nos canis. Portanto, de alguma maneira, eles já ajudam. Poderiam, eventualmente, a gestão ou passar para eles, ou talvez, mesmo que não passe para eles, eles constituem uma espécie de conselho para eles poderem ajudar, vá lá, uma direção técnica do Estado, não é? Eles poderem, de alguma maneira, ajudar como conselho, vá lá, ou como uma espécie de conselho, não há outra palavra para definir. Poderem ajudar a dar soluções, a arranjar projetos alternativos, a ajudar na adoção, na divulgação, em todas essas coisas. Permitir, por exemplo, animais em hotéis, em pensões, porque isso tudo também, o que é que faz os abandonos no verão? Não podem levar os cães de férias porque o hotel X não deixa, porque a pensão não deixa, não podem entrar numa série de lugares, não podem entrar em aviões, não podem. Às vezes esse tipo de dificuldades somam-se a outras dificuldades que já existem e fazem com que as pessoas acabem por abandonar os animais. Agora o que é que eu escrevi mais para aqui? Deixa-me só ver. Exato, pronto. Depois tinha aqui escrito também que realmente estas associações são complementares à função do Estado, mas também não são apoiadas, ou seja, existem IPSS, que são associações de interesse público, mas de caráter humanitário. Mas depois, em termos ambientais e animais, não existe a mesma coisa. E se calhar podia existir, estas pessoas podiam ter mais apoio, já que têm uma ação complementar ao Estado, não é? Podiam tentar gerir as coisas, mas ter mais apoio, nem que seja, por exemplo, cedência de terrenos, um apoio nem que seja mais pequeno para poderem cumprir as suas funções, um apoio financeiro, nem que seja mais pequeno e eles continuem a angariar fundos da forma como têm feito até aqui, porque há pessoas que conseguem sobreviver e gerir um canil privado sozinhas, conseguem geri-lo sozinho, um canil privado sozinhas com alguns 200 cães e conseguem geri-lo, não deve ser assim uma coisa tão, tão cara que justifique os abates ou que não justifique uma solução como esta que eu estou a dizer. Por exemplo, a gestão passar para as associações, tal história da gestão participada, ou pelo menos terem um conselho, mas serem mais apoiados, também terem cedência de espaço quando precisarem de espaço, ou quando estiverem numa dificuldade, terem uma ajuda do Estado. Pronto, eu sei que estamos em tempo de crise e que falta dinheiro para imensas coisas, mas também não podemos, quer dizer, pôr de lado os valores e os princípios só porque estamos em crise, senão isto vira, quer dizer, senão não vale a pena também termos um Estado organizado se nós, porque estamos em crise, perdemos todos os valores e deixamos de ter como meta ser uma sociedade melhor, mais civilizada, etc. Mas pronto, é a minha maneira de ver. Pronto, facilitar a vida financeira e legalmente a quem adotar e dificultar a quem compra, que isso era aquilo que eu já tinha dito, portanto. Ou então, pelo menos, quem compra pagar um IVA extra, porque não foi adotar, pagar um IVA extra que reverta a favor ou destas associações ou do canil municipal, caso acabassem os abates, não é? Pronto, agora o que é que eu escrevi mais que não tenha dito? Já penso que nada. Espera, que não é capaz de haver mais qualquer coisa. Ah, exato, o canil de Castelo Branco eu sei que não abate, por exemplo, não abate os animais. Sim, também podia ser. Exatamente. Pronto, de qualquer maneira, há umas coisas que eu sou um bocadinho divergente com as associações de defesa dos animais, que é a questão da esterilização. Eu não sou muito a favor da esterilização, sou mais a favor do cuidado. Mas isso já é por razões, embora haja muita discussão sobre isso em sites na internet, há pessoas que são a favor, há pessoas que são contra. Pronto. E as razões depois eu também posso enviar, se quiser. Pronto, porque aqui também... É a primeira vez que eu faço isto, também com certeza que há aqui coisas importantes e melhores e eu não as disse. Mas... Sim, está bem.
Muito obrigado. Sou deputado Abel Batista.
Exatamente, e o chip é fundamental, todos têm que ter chip, isso é fundamental. E ao bem-estar animal, pronto, em geral, porque também há outras situações como esta que eu falei dos criadores de aves exóticas, que é uma rebaldaria, passa a expressão.
A questão das pecuárias, que é uma situação do bem-estar animal, que, no caso da galinha, que há dias em Portugal, resolveu-se o problema de uma forma correta. Há aqui algumas questões que depois têm a ver com outras circunstâncias, que é o facto de nós estarmos a cumprir uma legislação e depois consumimos animais e ovos importados de situações onde essa legislação não é cumprida e onde os nossos próprios produtores de pecuária são altamente penalizados por causa disto. E, portanto, aqui, eventualmente, há necessidade também de fazer, e eu acho que isso se torna necessário, é fazer algumas campanhas de dizer que, ok, você se quer também que haja aqui uma responsabilidade no bem-estar animal, tem que também, como consumidor, ter esse consumo responsável. Mas não é o caso que estamos aqui a tratar. Aqui estamos a tratar de uma situação concreta dos canis e dos gatis municipais. E há aqui que fazermos, junto dos municípios, um trabalho que tem a ver, por exemplo, com o caso deste município que eu lhe referi. O canil não é municipal, é intermunicipal, é o intermunicipal de 10 municípios, onde, se juntando 10, é possível fazer uma coisa em condições. Se fizesse cada um, se cada um fizesse por si, não tinha hipótese. Não era possível fazer cada um por si. Agora, estas circunstâncias são necessárias fazer campanhas. Eu devo dizer que há dias no verão, passei próximo de uns canis de Lisboa, em Monsanto, e não me agradou nada do que lá vi, da forma como são tratados os animais ali. Não é ser tratados, melhor, da forma como eles estão. E eu acho que isso que faz todo sentido, fazer aqui algumas iniciativas no sentido de sensibilizar as pessoas, e algumas são feitas com algum sucesso, desde as calminhadas, as feiras de adoção, a campanha junto das escolas, que são feitas, por exemplo, pelos canis. Há canis que têm campanhas de sensibilização junto das escolas para que as crianças tenham um comportamento diferente. E isso faz toda a diferença relativamente àquilo que deve ser a situação do tratamento dos animais, sempre com uma situação que eu acho que, enfim, mas eu sou um grande amigo dos animais e em particular dos cães. Sempre tive cães e continuo a ter, e acho que o cão, em muitas circunstâncias, é um excelente companheiro para muitas circunstâncias. Não só para a companhia que nos faz, mas também, sobretudo, pelo divertimento que nos traz. E, portanto, não percebo como é que se pode abandonar um animal nestas circunstâncias. Aliás, quando morre um cão, todas as vezes digo: nunca mais quero nenhum cão. Acabou, nunca mais quero mais nenhum. Porque chega do sofrimento que provoca isso. Mas logo a seguir arranjo novo. Mas isto para lhe dizer o seguinte: há, apesar de tudo, aqui algumas diferenças que eu acho que é necessário ter em consideração. Primeiro, era preciso que houvesse, que é necessário haver junto da população em geral, a informação relativamente ao que é um animal. Porque muita gente depois tem um pitbull dentro de um apartamento de 80 metros quadrados, onde o animal, claro que não pode ter, não é possível, não se pode ter um pastor alemão dentro de um espaço fechado. Eu estou-lhe a falar de um animal que eu tenho, agora não tenho, mas que tive vários, que é um animal extremamente dócil e que não faz mal nenhum a ninguém, mas precisa de espaço. Precisa do espaço dele, precisa de correr, precisa de ter quase liberdade. E, portanto, é necessário criar essas condições, e eu acho que aí não é também só um problema de legislação, é um problema de informação. Porque os animais precisam de ter o seu habitat o mais natural possível, e os animais de companhia, apesar de terem uma vida muito adotada ao ser humano, não deixam de não precisar do seu espaço. Mas isto para lhe terminar, dizer que há aqui uma questão que eu também me preocupa bastante, é que às vezes neste tipo de situações, quando são levadas a um extremo demasiado grande, e estou-me a recordar, por exemplo, do caso do animal que matou uma criança há pouco tempo, é evidente que o animal não tem culpa, mas este animal provavelmente não é possível recuperar, e, portanto, até por uma questão de segurança pública, a situação de abate é muito, muito, se calhar, a solução. E isto, a mim, deixa-me ficar um pouco preocupado quando eu tenho uma sociedade que a petição que é feita neste caso é a favor do animal e não em proteção das pessoas. E, portanto, eu acho que nós temos que ter aqui, como dizia um amigo meu, um grande amigo, que eu não quero dizer de quem é, mas que foi uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, quando nós tratamos as pessoas como animais e os animais como pessoas, algo está diferente. Portanto, há que ter aqui o QB nestas circunstâncias, e com isto termino, mas felicito-vos pela iniciativa e por trazerem à discussão mais uma vez a questão dos direitos dos animais a esta casa.
Porque quando se gosta dos
animais... Eu vou também usar a palavra e depois responderá e nós concluiremos. Bom, eu associo uma grande parte das coisas que o Sr. Deputado Abel Batista teve a oportunidade de referir, dando uma nota particular, e que nesse aspecto concordo consigo. Eu acho que é importante rever o Estatuto Jurídico do Animal, é importante, seja através de legislação extravagante, seja através de consagração em Código Civil e Código Penal, temos, obviamente, que dar passos significativos, porque para além disto ser, obviamente, uma questão cultural e que, ao longo dos últimos anos, temos acompanhado um desenvolvimento no envolvimento das populações em relação a esta matéria, quer dizer, há 15 ou 30 anos a consciência social em relação a esta matéria era muito mais frágil, não tinha o impacto nem o fogo que tem agora, e aquilo que vemos é que, por exemplo, nesta casa, quase todos os meses entram petições sobre esta matéria que exigem que a Assembleia da República se debruce sobre essa questão. E, portanto, desse ponto de vista, temos dado passos significativos. Isso já é também uma demonstração que há uma alteração cultural e há uma preocupação cada vez mais transversal na sociedade portuguesa em relação a essa matéria, e, desse ponto de vista, a legislação também deve acompanhar essa preocupação e ser a voz e o intérprete, fazendo refletir esse quadro de preocupações que nos tenha chegado. E, portanto, eu acho, desde logo, que é importante fazer essa alteração legislativa, porque ela, para além dos efeitos que pode ter, é, desde logo, uma alteração que tem um efeito simbólico que não é negligenciável. E, portanto, eu sou a favor, não sei se eventualmente nesta sessão legislativa ou nesta legislatura haverá qualquer decisão em relação a esta matéria, mas eu devo confessar, e esta matéria interessa-me particularmente, e foi por isso que também sugeri ao meu grupo parlamentar que fosse o relator desta petição, que entendo que deve haver criminalização dos maus-tratos, do abandono, no sentido de pôr cobre um conjunto de aspectos que são manifestamente perniciosos e que acontecem muito a miúde em quem toma a seu encargo a responsabilidade de ter um animal. Portanto, isto é do ponto de vista legislativo, acho que aqui ainda se pode fazer alguma coisa. Depois põe-se a questão de saber que política de abate deve haver ou não. Eu devo confessar que, em princípio, sou mais favorável a uma política em que o abate seja meramente supletivo, quer dizer, depois de esgotadas todas as vias é que se avance para isso, mas nessa circunstância admito que isso ainda se tem que aprofundar, porque nós também precisamos de controlar as populações até para salvaguardar a saúde pública, e portanto desse ponto de vista tem que sopesar todos estes argumentos que podem ser carregados para se fazer um debate e uma reflexão aprofundada sobre essa matéria e de saber qual é o modelo que melhor serve. Os exemplos que o Sr. Deputado deu são obviamente relevantes, porque encontramos é uma proliferação de canis e depois nenhum tem escala suficiente, nem meios financeiros e humanos adequados para responder às obrigações a que está vinculado. E, portanto, desse ponto de vista, por um lado, existe mais fiscalização, mas também se exige que as câmaras municipais, que têm a principal responsabilidade nesta área, tenham a capacidade de gerar parcerias, articular os seus investimentos, de modo a terem outra capacidade de resposta e a garantirem o bem-estar animal. E, portanto, agradeço-lhe muito as suas apreciações, os seus contributos. Nós vamos fazer, eu farei um relatório que retrate fielmente aquilo que aqui nos apresentou, e também deixo-lhe já, que é para aduzir mais qualquer apreciação em relação a esta matéria, e também
projetos alternativos ao abate, porque o abate se calhar não é a melhor solução, há outras soluções alternativas, até aquela solução que deu
intermunicipal.
Sim, com certeza.
É uma ideia excelente, há outras ideias que podem ser, por exemplo, a gestão de passar a ser participada, ou
claro, com certeza.
Com certeza.
Portanto, se quiser fazer uma intervenção final, eu peço-lhe apenas para ser o mais rápido possível, porque a gente agora temos reunião. E agradeço-lhe que me envie, que me dê conta dessa sua intervenção. Muito obrigado.
Eu também queria responder à questão de realmente... Existe uma frase que acho que é do Schopenhauer, não é? Sobre essa questão, que não se pode gostar dos animais porque já não se gosta de pessoas. Porque eu não sou radical, nem e sei que algumas posições das associações dos animais são um bocadinho radicais, mas eu não sou radical. Eu acho que tem que haver bom senso e ouvir-se toda a gente e haver diálogo e tentar perceber as pessoas. Só que realmente acho que tem que se apostar na educação, como o Sr. Deputado disse bem, tem que se apostar na educação, nas escolas, nos meios de comunicação, se for preciso, porque ainda temos uma televisão de serviço público, por enquanto, mas pode-se tentar conversar às vezes tentar passar esta mensagem, porque, por exemplo, a SIC Esperança, Portanto, o canal da SIC tem uma subentidade, que é a SIC Esperança. Eles têm sempre abertura para este tipo de coisas, e às vezes a própria TVI também pode tentar passar a mensagem de uma maneira mais geral para toda a gente, sem ser só as escolas. Acho que tem que se ver muito bem a quem se entregam cães, porque continuam a haver lutas de cães. Eu moro perto do bairro da Cova de Amor e eu ouço-os a ladrar. E ouvia de antes, agora ultimamente por acaso já não ouço tanto. Mas nos bairros, há outros bairros, e não tem nada a ver com a raça, não tem nada a ver com a raça das pessoas. Em bairros onde, habitados por pessoas maioritariamente de raça branca, também existem lutas de cães. Portanto, isto não é uma coisa... Continua-se a deixar que os criadores ponham na mão de qualquer um cão, um pitbull, seja um pitbull, seja um rottweiler, não há testes psicológicos, não se vê, não se faz... Uma pergunta única à pessoa, simplesmente põe-se-lhe o cão na mão, dá-se o dinheiro e ela vai-se embora toda contente. Isto também não tem que haver regras, estabelecer-se aqui balizas para a quem se entrega os cães. E quando se adota um animal numa loja, a mesma coisa, explicar-lhe como é que a raça é, tudo isso, todas essas coisas têm que ser precavidas, não é para não ter que se remediar depois e não ter que acontecerem desgraças como aconteceu ao bebê que foi morto por um cão. Pronto, de resto, existem soluções, existe aquela solução que eu dei das escolas, poderem, em vez de se abater os cães, usá-los para alguma coisa útil à sociedade. Portanto, usá-los para uma coisa que possa servir de terapia, de educação animal, por exemplo, de ajudar as crianças a perceber como é que os animais são, a conviver com eles. Eu só gosto muito de animais porque eu toda a vida tive animais. E o meu pai criou aves em casa para venda, canários, pronto, mas criava-os em condições decentes, é preciso dizer. E também cresci no campo, portanto sempre lidei com os animais e foi isso que me fez gostar deles. Se nós vivermos longe deles, também é difícil percebermos do que é que estamos a falar. Portanto, há projetos alternativos, eu pesquisei bastante, há países que têm boas políticas neste aspecto, há países onde não se abate os animais. Por exemplo, Castelo Branco não abate os animais, está bem que a dimensão é menor, mas eles conseguiram uma receita para não ter que abater os animais e dizer que também são poucos, porque isso é aquilo que eu ouvi dizer, que são poucos animais, mas na realidade os meus pais são de Castelo Branco e não são assim tão poucos. Isso é a ideia que se estabelece, eu estive lá há pouco tempo e se calhar não são assim tão poucos como tudo isso. Mas eles conseguem não ter abates. Portanto, às vezes é copiar soluções que já existem ou abrir concurso de ideias. Pronto, se alguém tem algum projeto, abrir concurso de ideias, porque não? Quando não há ideias na política, ou quando os políticos já não, porque são humanos como nós, podem não ter ideias, não é? Abrir concurso para ideias, para pacotes de ideias, pronto. Mesmo às próprias associações, não é? Pronto, mas depois está aqui outras coisas que eu não consegui dizer, mas que eu posso reenviar. Está bom.